Podcast Irmãos.com.
A palavra do Senhor nos diz que pela graça somos salvos mediante a fé. E isto é o que nós vamos proclamar.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 137 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Adriana e nós estamos aqui com quem, dona Adriana?
Nós estamos recebendo o Azaf Borba e a sua esposa Rosana.
Azaf e Rosana.
É, isso daí.
Já tô no clima.
E eu faço questão de sempre falar da esposa, da mulher, porque, olha, sem a mulher...
Meu Deus do céu.
Onde nós estamos? Fiquei super feliz de saber que a sua mulher ia gravar com a gente.
Que
então
legal.
Seja bem-vinda.
Ela tem muito
legal. Muito legal. É um prazer muito grande ter vocês aqui. Eu posso dizer que eu cresci ouvindo as músicas do Azaf Borba.
Já e você tá não me envelhecendo, né, irmão?
Você não fica triste com isso.
Já tá me envelhecendo.
Não, mas ele tem barba, mas ele não é velho.
É, pois é. Tu tá dizendo que eu tenho barba e sou velho?
Não, que isso, que isso.
É muito legal mesmo, é um prazer muito grande ter vocês aqui. E assim, a gente quer falar hoje sobre adoração, não tem como falar de outro tema aqui, né, com essas pessoas que entendem tanto disso. E, mas vamos contar um pouquinho, né, um pouquinho do Azaf, um pouquinho da Rosana, de onde vocês vêm, de onde veio essa paixão pela música, paixão pela adoração, como é que vocês se conheceram, conta pra gente assim rapidinho, de uma forma resumida essa história.
Eu quero... resumida é com quem?
Resumida é comigo.
Em casa também é assim.
Mas eu dou uma... de vez em quando ela pode dar uns... A parte assim. A gente se conheceu no primeiro dia de 1975. É. Eu até tenho uma música que diz assim, eu abençoo o dia que te conheci.
Oh, que bonitinho.
Olha que bonitinho.
Eu não tenho uma música assim. Eu... Desculpa.
Eu vim trazer problema aqui.
É. Mas não. Ele tem até o final da semana pra fazer.
Ah, tá legal. Não, e a gente se conheceu na porta da Igreja Metodista Wesley, onde eu congregava, que ela vinha da Episcopal, lá tinha os intrusos da Episcopal, que tinham ouvido falar de um certo avivamento lá no meio dos metodistas, e vinha, todo mundo vinha no domingo à tarde, domingo à noite, pra estar com a gente lá. Nós tínhamos o ensaio do nosso conjunto, né? Veio aquele monte de guria bonita lá da Episcopal, né? Pra participar de um conjunto. Daí eu vi aquela magrinha.
Isso lá em Porto Alegre?
Lá em Porto Alegre.
Ah, que legal.
Tava, quer ver? Eu lembro. Quer ver? Saia de retalhos coloridos.
Nossa,
e uma blusinha cor de vinho, uma clarinha cachecol assim, eu lembro até.
Oh. Ela tá concordando, viu? Ela tá concordando aqui,
gente,
viu?
É isso aí, legal.
Que memória.
Que legal. Era bom, o Paulinho não pode falar isso porque a gente se conheceu pela internet.
Pois
então,
puxa vida. Não... Agora internet, esses dias eu tava conversando com a Ana Paula Valadão, ela conheceu o marido também pela internet.
É. Ah, a internet é bem,
e a gente se conheceu por irmãos.com.
Que legal, olha.
É verdade.
Olha, daí a gente nos tornamos super amigos, né? A irmã dela deixava ela pra eu cuidar dela lá. Ela,
é verdade.
Né? Eu ficava cuidando ela.
Tá
a irmã mais
hoje.
Velha.
É.
Deixava assim, dizia, olha, cuida dela que eu vou lá em casa e volto. E alguma coisa assim, né? E eu fui cuidando. E tô cuidando até hoje.
E você cantava no coral da igreja?
Cantava.
E ela veio pra cantar também,
também
no coral?
Depois a mãe dela trouxe ela. Na verdade, eu gostei mesmo foi da minha sogra. Foi amor à primeira vista.
Pela sogra.
Pela sogra. Minha sogra se tornou minha amigona até hoje, né? Minha super amiga.
Legal.
Ela me convidou pra dar aula de violão pra ela. Que
é
ela,
verdade.
Que ela tinha um trabalho e ia dar aula. E eu ficava falando das coisas de Deus. Daí a minha sogra foi sendo transformada por Jesus. E um dia a gente tava numa reunião de oração e ela olhou pra mim e disse: tu não quer casar com a minha filha, hein?
Assim,
pra
que
ver,
legal.
Olha. E ali
despertou.
Já tinha despertado, né? Mas eu não tava muito afim, né?
Que legal. Então, que vocês dois já gostavam de música, né?
Já
estavam envolvidos
curtimos.
Com adoração, com louvor. Né?
Naquela época não era bem assim, adoração, como a gente entende hoje. Era mais o conjunto da igreja que cantava domingo e tinha uma reunião de oração
cantava
segunda-feira.
O quê? Vencedores por Cristo?
Isso.
É.
Se fosse contar o que... Foi a época que eu conheci o meu querido Nelson Bomilca, amigão, Guilherme Kerr, toda aquela galera, Soninha. Jaime Kemp, Sonia, Aninha, gente. Carla. Nós conhecemos naquele ano e nos tornamos amigos dessas pessoas. 1975.
Conheceu isso. Ela e todo mundo.
Exatamente, foi um ano assim.
O ano,
né? Uhum. E a gente nunca pensava, né, que ia estar junto com esses irmãos na cena musical brasileira e participando do que Deus estava fazendo. E nós, com muita simplicidade, nosso ministério sempre foi simples, nunca foi. Deus nunca nos deixou sofisticar nada. Uhum. Todas as nossas tendas foram pequenas. De vez em quando Deus alarga a tenda, fica grande, mas a gente volta ali para a igreja local, para aqueles mesmos pastores que foram nossos pastores e cuidaram das nossas vidas e até hoje cuidam. Uhum. E isso para mim é um grande tesouro, nós estarmos ali na igreja local participando da vida de Deus, né? A gente estava agora esse fim de semana, faziam 4 meses que eu não ministrava em Porto Alegre. Não conta isso no depois que edita, viu? Daí eu fui mais para ouvir, e os irmãos disseram: não, nós vamos te sugar aqui, sugar o fim de semana inteiro lá. Foi muito
que
legal.
Que gostoso.
Que legal, ó. Se tem alguém no mundo que não conhece as músicas do Azaf Borba, né? Vamos lembrar de Jesus em Tua Presença, Minha Alma Engrandece ao Senhor, Super Abundante Graça, Deus é Fiel, né? A gente, todos nós crescemos.
Alto preço.
Nós somos o povo que Deus libertou. Eu tenho em mim um canto de vitória.
Olha isso.
Meu louvor é fruto.
Olha isso, André.
Nossa.
Reina ao Senhor, tremam os povos.
Tremam
os povos, isso mesmo.
E as coreografias também são.
Não,
a sua autoria.
Todas essas músicas têm coreografia.
Todas. E assim, e foi, nossa vida foi compondo cânticos pra igreja. Da gente compunha ali pra Porto Alegre. Daí que tinha gostoso, gente de algum lugar, legal. Levava pra cá, levava pra lá, até que pintou o primeiro disco em 77.
77, tá. Aqui tá 78.
É que a ideia do disco foi em 77. Foi quando eu fui pros Estados Unidos e fui com esse missionário americano, Dom, em 77 pros Estados Unidos. Mas só rolou o disco em 78.
No Brasil.
Viu? Que foi o disco. Legal.
Celebraremos com júbilo.
Eu lembro, meu pai tinha o disco Aleluia.
O quarto.
Então, quarto foi quando a gente conheceu. Aquele disco tocava o dia inteiro em casa. Impressionante. aquele bolachão tocando lá. Só que a gente traz pra frente.
Aleluia. É isso aí.
Muito legal.
Muito legal.
Sobre adoração. Você consegue definir? Vocês conseguem definir a adoração? O que que é, né? A gente já falou, inclusive, sobre isso há um bom tempo atrás, uns 3 anos atrás, talvez, com o Ariovaldo Ramos. Ele falou sobre a adoração, né? Mas eu queria saber a definição de vocês, porque muita gente pensa que adoração é cantar, né? E adoração é muito mais profundo do que isso, né? Existe adoração, a gente consegue adorar sem cantar. Qual que é a definição de adoração, se é que existe uma pra vocês?
Eu sempre digo que adoração é uma resposta. Pra muita gente é um produto, né?
Uhum. É verdade.
Mas pra mim é uma resposta, é você responder a Deus. É a maneira que você responde a Deus. Pode ser com música, pode ser com sorriso, pode ser com lágrimas, pode ser pintando, como o irmão tava hoje, né?
O Jaziel.
O Jaziel tava pintando, adorando.
E você sabe que, viu? Sabe que tem gente que não gosta de ver ele pintando lá na frente, hein? Então, coisas inexplicáveis, né? Isso não é adoração, né? Não. O que é adoração, então?
Tem não gosto pra tudo. Assim como tem gosto pra tudo, tem não gosto pra tudo. Né?
Uhum.
Mas pra mim a adoração é a mais sublime resposta ao amor de Deus.
E todas
pra mim essa é a
a definição. A mais sublime resposta ao amor de Deus. Pode ser o que for, né?
Pode ser. É mais profundo do que música, porque como é uma resposta, então é aquilo que sai do coração. Eu posso louvar qualquer coisa, mesmo quando a gente está assistindo qualquer coisa, um espetáculo, a gente louva batendo as nossas palmas, aquilo foi bonito, aquela apresentação, aquela palestra, mas adorar é muito mais profundo que isso, porque eu posso expressar através da música, eu posso expressar através do meu serviço, através de entrega, é aquilo de se colocar na presença de Deus e responder ao amor de Deus com aquilo que Deus tem dado a fazer. Então, quando nós estamos cantando, ministrando através das músicas, aquilo é o resultado do que nós cremos, do que nós vivemos, daquilo que nós temos colocado diante de Deus como petição, como fé, como resposta das nossas vidas ao plano de Deus. É muito mais profundo do que música.
E vocês acham que, assim, que hoje em dia, como é que tá as músicas, o louvor na igreja? Vocês acham que tá perdendo um pouco essa essência de adoração?
É, como você disse, né? Adoração para alguns é produto, né?
É produto. É. Se no coração é um produto, né? Que você vai ter que vender, fazer um mercado, né?
Fazer sob demanda.
Sob,
né?
demanda, nossa, e obrigado, é, tenho que fazer mais um disco. Isso é um produto. Ele perde a sua essência. Sem dúvida alguma perde. Quando a adoração vira produto em qualquer nível, até esse programa aqui, se ele for apenas um produto de ministério, ele começa a perder essa graça, essa alegria.
É verdade.
E na vida de adoração, na nossa resposta a Deus também. Na hora que você mecaniza, que você automatiza, que você vende imagem, que você vende, né, que está ali para vender disco, está ali para isso, para aquilo, algo vinculado ao mercado, e eu acho que o mercado tem corrompido muitas pessoas. Quando as coisas de Deus se tornam um mercado, e hoje o mercado evangélico ele é muito grande, nós ouvimos alguns números hoje à noite de 250 mil igrejas, o que isso representa. Ouvi alguns números aqui essa semana também de milhões de evangélicos no Brasil. Então isso
atrai como mercado,
as pessoas querem. Esses dias mesmo eu estava falando com alguém de uma grande gravadora que falava desse mercado, que eles procuram não olhar o mercado evangélico como um mercado, que eu achei positivo, mas também achei impossível, né? Porque nós vivemos num mundo que ele mercantiliza tudo. Hoje, o mundo é um grande mercado. O sinônimo da globalização é que tudo se tornou produto. Inclusive o ar que nós respiramos está se tornando
produto
de carbono, e se vende isso, inclusive, né? Se vende a demanda de carbono e assim por diante do mundo, tudo é vendável. E se a adoração no teu coração é algo que você também está querendo vender, a coisa se corrompe. Então, respondendo a sua pergunta, tem muitos corações que não fazem da sua adoração um produto. Então esses corações se mantêm puros. Mas quem cai nesta cilada facilmente perde o rumo. E infelizmente a gente vê muita gente preciosa perdendo o rumo.
Parece, né, que está aumentando mais ainda.
O rumo dos shows, o rumo das vendas de CD, dos grandes eventos e assim
por diante. E aí fazem, tem muitos músicos assim, que por causa dessa necessidade do mercado, dessa necessidade de manter o produto, faz uma música aqui, aí faz outra música ali com a melodia bem facinha, muda uma coisinha aqui, outra ali, aí rima Jesus com cruz, eu tô apaixonada, não sei o que tem. E aí você vê assim que não tem essência na música.
Você percebe claramente que a música não nasceu de um momento de adoração daquela pessoa, nasceu de um momento de necessidade de fazer, de compor alguma coisa.
É, muda um arranjinho aqui, outro ali, pronto.
E uma coisa séria é que muitas vezes, envolvido nesse mercado, ele deixa de ter a relação com a igreja, né? Com uma igreja local que esteja dando cobertura com o seu trabalho, bem pelo contrário, ele procura estar buscando um lugar que se adapte ao produto que ele tem a oferecer, certo? E muitas vezes isso atrapalha a comunhão com Deus. Então, o resultado é que o produto dele, a música, já não tem aquela profundidade de um relacionamento profundo com Deus. Falta palavra, muitas vezes falta orientação, falta busca, falta tempo, porque o mercado
exige.
Uma
máquina,
então,
né?
É uma máquina. É a contramão do que nós estamos falando, do que nós cremos.
Meu amor por ti, Jesus, lábios os que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito.
Azar, eu posso fazer uma pergunta, talvez polêmica?
Pode.
Fala pertinho, por favor.
Manda. Polêmica é comigo mesmo.
Eu te conheci pessoalmente num Salmos. Você lembra aquele evento Salmos que tinha em São Paulo? Quando eu tava começando a participar de congresso, coisa assim, um amigo meu me convidou, eu fui pra lá e eu vi você dando um seminário lá. Aí você tava falando uma coisa que eu não lembro exatamente como é que foi a fala, mas ficou marcado na minha cabeça mais ou menos assim. Você tava falando que antigamente as músicas evangélicas valorizavam bastante a poesia, a música bem elaborada e tal, mas você citou como sendo uma evolução a música contemporânea trabalhar muito a repetição e na época eu senti que você citou isso como algo positivo. Você acha que essa repetição na música, como algumas pessoas chamam de mantra, isso é positivo de alguma forma?
Bem, primeiramente eu posso ter dito isso dentro de um contexto, porque nem no meu passado eu penso dessa maneira. Uhum. Eu valorizo sempre a simplicidade.
Certo.
Talvez o que você ouviu foi alguma coisa relacionada à letra simples.
Tá,
mas,
pode ser. Como eu disse, é o que ficou na minha cabeça.
Se você,
né,
olhar minha hinologia, que são mais ou menos 700 cânticos, você vai ver que eu valorizei muito a poesia em tudo que eu escrevi.
Isso é verdade.
Eu tenho cânticos com muita letra.
É engraçado que não tem repetição dos seus.
E outra? Não. Eu acho assim, ó, que se precisar repetir ao vivo, no mover de Deus, eu sou totalmente aberto. Eu não vou assim colocar uma restrição à repetição como um todo. Mas eu não colocaria isso em detrimento da poesia, detrimento, certo, de uma letra elaborada, detrimento de muitos versos que falam a verdade de Deus e de hinos, né? Carlos Wesley compunha hinos com 10 estrofes e um coro.
Nossa, né?
E é muita estrofe. Esses dias eu fui cantar o Amazing Grace num congresso nos Estados Unidos e tem 8 estrofes o Amazing Grace.
O original,
né?
Tem 8?
Original tem 8 estrofes, a gente só conhecia 4. Claro. E os irmãos queriam as outras 4 que eles conhecem. Eu nunca tinha ouvido falar, eu fui na internet e baixei tudo.
Olha,
né?
Só,
então,
não sabia mesmo.
E eu sou em prol disso, de nós termos letras elaboradas, mas também eu gosto de uma música que tem só o nome de Jesus, por exemplo, um dos maiores sucessos meus, é uma música chamada Jesus.
Jesus.
Só tem uma
palavra,
o nome de Jesus.
Uhum.
Então, eu creio que se o Espírito Santo dá uma música com 10 estrofes, ou com uma palavra só,
isso é muito legal.
Vem de Deus,
uhum.
Eu acho que a gente tem que estar aberto para isso, não menosprezando uma coisa em detrimento da outra. Uhum. O que a gente tem que saber é que muitas vezes o excesso de repetição, ele é enfadonho. Um dia minha cunhada chegou para mim e disse: eu gostei do disco, mas aquela música que repete, ela disse 45 vezes Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Pô, eu fiz uma música que repete Rei dos Reis, Senhor dos Senhores 45 vezes. Quarenta e cinco vezes, repete. Tu és o rei dos
e ela fez o favor de contar.
Minha cunhada contou e me disse:
nossa,
que era um
Senhor dos Senhores,
Senhor dos Senhores.
Mas eu nem eu sabia
Senhor
que era tudo isso.
Senhores,
mas naquele
Senhor
momento Senhores, da gravação,
Jesus. Foi tão lindo.
Foi lindo, foi tranquilo, que foi ao vivo.
Foi tão lindo. Daí deixaram tudo.
Passando,
É, pra quem tá ouvindo e não tá no meio
Senhor
do
Senhor, e não tá no meio daquilo.
Ai, que legal. Agora
então, algumas
ao
coisas
vivo,
ao vivo, até cola repetir 45 vezes o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas depois...
É tem... Então, tem muito...
Tem tanto músico que coloca ministração no meio, oração,
eu
fica
não sei.
Repetindo.
Se eu tô no meu momento, eu quero ouvir a música, assim. Eu acho que a ministração fez sentido no ao vivo, mas acho que na gravação não
caberia. E até, por exemplo,
no
DVD, né, normalmente tem sentido, mas no momento que aquilo passa para um CD, já não tem aquela identidade, o sentido que tinha.
É verdade.
Momento, né?
Não, e no CD a gente escuta mais de uma vez a música, né? Escuta,
é verdade,
escuta.
No carro. No DVD.
Aí você passa para frente a ministração.
E aí é legal quando a pessoa vai cantar na igreja, daí ela já usa a ministração que
a
tinha.
A mesma ministração.
Que tinha no CD.
É, já
aí
tá aquela
ideia, Senhor do Senhor.
Senhor, aí vai ter gente que vai cantar ao vivo na igreja e vai falar, tem que cantar 45 vezes, porque no CD
é assim.
Mas olha, gente, a mais incrível que aconteceu conosco foi chegar numa congregação, que eles tinham ensaiado uma música do Canções do Espírito Santo, que foi um dos nossos bolachões, os LPs mais vendidos. E quando nós chegamos lá, eles haviam ensaiado, inclusive, os cânticos espirituais em línguas no final da música.
Foi os mais carismáticos assim pra frente, os caras saíam na...
Tem que ser fiel, né?
Fiel aos originais, né?
Gente do céu.
É. Tudo a gente precisa de bom senso, né? O bom senso é...
E eu acho que na adoração a gente não
Nossa, que legal.
Não pode pragmatizar. Não pode.
É, colocar moldes, né?
Não.
Porque é uma conversa com Deus, é uma contemplação de Deus. É Deus.
Às vezes a minha experiência não vai ser a sua. E é o mesmo Senhor, a mesma graça de Deus fluindo em nós, mas você vai responder diferente do que eu. Eu respondo com alegria.
É verdade,
por isso que eu digo que é uma resposta. E essa resposta tem algumas características. E a mais profunda delas é que ela tem que ser autêntica. Não é cópia de ninguém.
E é tão gostoso, né? Às vezes, do nada, assim, a gente tem... Vem uma vontade muito grande de adorar, né? Não é só ouvindo música, né? Igual vocês falaram. Às vezes a gente tá lavando louça e, de repente, para e pensa e fala... Nossa, que gostoso. E agora a gente com um filho... Nossa, ele faz uma coisinha. Eu falei, gente, como eu tô mais crente depois que meu filho nasceu.
Que legal.
Ele faz uma coisinha. Nossa, Deus, glória a Deus. Ele faz um cocôzinho, eu fico... Que bênção!
Aleluia!
E é gostoso, assim, uma adoração que a gente faz. Muito bom.
Bom, com essa pérola, então...
Puxa, né? Essa é uma pérola, hein? Mas é verdade. Cada vitória da casa, da família...
É, qualquer coisa, assim,
coisa simples, assim... Você brincou aí, né, com o filho, mas eu vejo assim, quando eu tô com os dois, né, na rotina, eu disse, Senhor, que benção essa vaga de estacionamento, eu tenho que descarregar os filhos aqui pra escola, e eu disse, que benção, Senhor, obrigado por esse lugar pra eu botar o carro, e é isso,
é
aquela constância, contínua comunhão com Deus, e em que tudo é motivo de gratidão a Deus, né, em tudo Deus está presente. Então a adoração é contínua.
É, gostoso. Amém.
Resposta contínua.
Amém. Muito obrigado, gente.
Valeu,
que prazer. Deixa eu só falar para os ouvintes, são 10 para meia-noite, eles acabaram de ministrar o louvor, estão...
É, verdade. O André sabe lá Deus com quem ele está.
Nosso filho, não sei.
Mas a gente foi renovado aqui, foi valeu.
É verdade.
Foi muito legal.
Ah, que
muito
gostoso.
Especial.
Muito obrigado mesmo, viu, gente?
Obrigado.
Eu queria convidar aqui, ó, vocês coloquem isso. Alexei, dá um alô aqui. Vem cá, Alexei.
Oi,
esse aqui é um ouvinte fiel.
São Carlos.
Boa noite, eu sou fiel. Fiel e fã, né? Irmãos.com.
O Alexei é discípulo do Azaf, olha que legal. E ouvinte do podcast.
Que legal, que legal. Obrigada.
Discípulo fiel que Deus tem me dado. Um beijo pra vocês, valeu.
no programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, programa curto tem recadinhos e recadinhos tem promoção.
Ah, com certeza nada. Mas esse aqui tem, hein, esse aqui tem.
Não é uma regra, mas assim, sempre que dá, a gente coloca os recadinhos pra você aqui, porque o pessoal gosta, né, Dri?
Fazer é verdade. Nossa, todo mundo fala, olha, é muito legal, é muito legal.
Então, a gente tá aqui com recadinhos e tem promoção, sim. Foi tão legal a promoção do último programa.
Ah, oh, gente, que bonitinho as pessoas desinvertendo os treinos. Lá. Muito legal.
Invertendo os finais. É. Duas pessoas ganharam, eu não anotei aqui. Mas deixa eu achar o nome deles aqui, porque vale a pena citar. Foram o Diego Matos, de Cariacica, no Espírito Santo, e o Matheus Medeiros Soares. Dois ouvintes aqui, o Matheus de Campinas.
Isso.
Desinverteram e foi rapidinho.
São Paulo,
a gente colocou o programa no ar, uma hora, duas horas depois, já vieram os e-mails com as respostas. Mais pessoas mandaram depois, mas eu já tinha colocado no post, né, do podcast. Não precisava ter mandado, mas obrigado a todos que participaram. Promoção relâmpago rapidinho, é bem legal. E nesse aqui a gente vai falar da revista Apologética Cristã.
E essa promoção é legal que ela não é tão desesperadora, porque ela tem começo e fim.
Exatamente. A revista Apologética, uma revista muito legal que está aí há pouco tempo no mercado, mas já se estabelecendo como uma grande revista de apologética, com muito conteúdo interessante, como você já ouviu falar aqui com o próprio João Rodrigo falando
João
sobre a
Rodrigo,
revista.
Veronca.
E na edição atual, olha que legal, tem uma página inteira de divulgação de irmãos.com.
Olha, que da hora, meu, nem eu sabia. Disso.
Você não sabia?
Eu não, você não me contou.
A revista tá chegando aqui pra gente, a gente ainda não viu ela pronta, mas a gente já viu alguns comentários. A revista tá sensacional, com muito conteúdo legal sobre a questão da homofobia, sobre a questão da união homoafetiva, né? Então aí pra você se aprofundar melhor, nós já falamos sobre isso aqui. E a promoção que vamos fazer é oferecer duas assinaturas semestrais pra
Olha,
quem participar.
Se são duas assinaturas, são dois vencedores.
Dois vencedores. E é bem simples. A única coisa...
Semestral, como é que é?
Semestral. São seis meses de revista.
Meses, olha isso.
Você vai receber gratuitamente na sua casa.
Muito joia. E quando começa essa promoção?
Assim que o programa entrar no ar, a gente vai twittar...
Então, só Deus sabe quando começa a promoção.
Não, quando você estiver ouvindo, provavelmente ela já está valendo.
Ah, já, né, amor? Porque já está no ar.
Ou já acabou, né? Depende de quando ela ouvir. Porque
é mesmo.
Ela começa nessa segunda-feira, quando o programa entra
Nossa,
no ar,
mesmo.
E vai até sexta-feira, ao meio-dia, quando será o sorteio. O que você precisa fazer? Clica no link que está no post ou no link que vamos twittar. Colocar no Twitter, ou seja, você precisa ter uma conta no Twitter para participar. Você vai ser redirecionado para o site da Twitch Promo e lá é só clicar em quero participar e boa. Vai gerar um cupom que automaticamente vai fazer você participar. Na sexta-feira a gente faz o sorteio e você descobre aí se você ganhou ou não.
Na sexta-feira de que dia, amor?
Sexta-feira dia 5.
5 de agosto.
De agosto ao meio-dia. Fica de olho no nosso Twitter, você vai ver a resposta e o vencedor a gente coloca no post desse programa também.
Facinho, facinho, facinho.
Muito fácil. Revista Apologética Cristã, vale a pena você se inteirar mais e assinar, né? Se você não ganhar, assina. É baratinho e é conteúdo relevante aí pro seu dia a dia.
Será a última vez que falaremos...
Do segundo encontro Agnus. Por que a última vez, Dri?
Porque essa semana...
Começa agora, quarta-feira, dia 3 de agosto.
É isso aí, fica a dica, galera. Quarta-feira, dia 3 de agosto, lá em Fortaleza, no Ceará.
Se você não se programou pra participar, eu acho difícil alguém, né?
Ah, mas tem muita galera lá do Ceará que tá ouvindo
então,
a gente.
Então, se você é de São Paulo... Ou do resto do Brasil.
E tem bastante grana no bolso e fala, ah, quero ir. Pode ir, pode
dá
ir.
Dá pra ir. Tá dá pra se inscrever ainda. Mas se você é de Fortaleza ou do Ceará, da região lá,
ou,
e tem essa
Fortaleza
possibilidade...
Ou do Ceará, amor.
É, se você é de Fortaleza ou do Ceará, que não inclui
que não
Fortaleza.
Tá
é.
Bom, tá explicado.
Dá pra participar
se você
ainda.
Beach Park, dá pra ir, dá pra ir.
Arruma ingresso pra gente também, o Beach Park, né?
Ai, gente, tudo de bom. Só não deixa no insano, hein? Já tô avisando. Quarta-feira, dia 3, e vai até sábado.
Sábado, dia 6. E você já sabe, estará lá o Luiz Saião, que já participou do programa com a gente, o Israel Belo de Azevedo, o Hernandes Dias Lopes, que tem aí centenas de livros pela editora Agnus, e a Marilene Tenreng. Então é só clicar no banner aí, você vai ter maiores informações, a gente não vai falar muito mais, porque... Ou você vai ou você não vai, pronto.
E fica a dica.
Fica a dica aí. Editora Agnus, sempre nossa parceira. E pra terminar, vale a pena incentivar você mais uma vez a pensar com carinho no primeiro Congresso de Ensino Criativo no Brasil, que acontecerá aqui em São Paulo no mês que vem.
Olha, gente, que da hora! É uma oportunidade pra você aprender a fazer as coisas com criatividade. É fantástico, é você ensinar com criatividade. Isso serve tanto pra igreja quanto pra fora da igreja, você aprender a se comunicar com criatividade. É fantástico.
E serão várias oficinas, tem oficina de fotografia, edição de vídeo
e oficina de podcast.
Oficina de podcast que o pessoal pede tanto. Faz outra daquela oficina de podcast. A gente vai fazer aqui em São Paulo dia 24 de setembro, porque o congresso acontece de 22 a 25 de setembro. Começa quinta-feira à noite, sexta-feira o dia todo tem oficina, sábado o dia todo tem oficina e domingo de manhã tem o encerramento. E nas noites...
Olha só, a gente não vai dar todos esses dias de oficina, por favor.
E todas as noites tem o culto também com a mensagem.
Show demais, show
Vai ser
demais.
Muito especial. E no sábado, dia 24, é que vai acontecer a oficina de podcast. E olha que legal, vai ser mais completa ainda do que foi a primeira. Porque na primeira a gente deu só uma visão geral, mostrou algumas coisas.
Já tá vendo a estrada atrapalhando.
Agora a gente vai ter mais tempo. Vai ser assim, ó, na parte da manhã nós teremos 1h30 de oficina para todos os interessados. Quer dizer, você quer ter um podcast no seu ministério, na sua igreja, na sua empresa, a gente vai mostrar os benefícios do podcast, como que se usa.
Ou então se você quer apenas conhecer, né? Saber como é que é, o que é isso, direitinho. Vai ser uma visão bem geral, assim. Tipo, se você tem aquele amigo que fala, cara, podcast é muito legal, mas você nunca conseguiu explicar direito pra ele, leva ele.
Leva ele. Nessa 1h30 aí de manhã a gente vai falar sobre o podcast em geral. Aí na parte da tarde teremos 4 horas pra aprendermos juntos a produzir, editar e distribuir o podcast.
Vai ser o mão na massa.
É, vai ser uma coisa mais técnica. A gente vai gravar um podcast curtinho, bem curtinho mesmo, pra dar tempo de gravar, editar e distribuir. E vai ser pra pessoas mais técnicas, né? Que querem ver na prática isso. Então, se você não está interessado nessa parte técnica, você pode fazer a nossa oficina na parte da manhã e à tarde fazer outra.
E como que ele vai saber? Porque no site www.criama.org.br tem todas as informações lá. As oficinas que vão acontecer, a galera que vai estar presente lá.
E você já pode se inscrever e participa do congresso todo, né? Não vai só pra oficina do podcast não, porque tem muita coisa legal, você não vai se arrepender. Trocar experiências, conhecer gente que está fazendo e utilizando da criatividade para comunicar a palavra de Deus.
Muito joia, muito bacana. Encontrar muita gente criativa junto, né, amor? Esse é o máximo. E o valor é tão baratinho, gente. É mesmo pra cobrir custo, praticamente.
É verdade.
Muito barato.
É pra mesmo. Cobrir custo. Ninguém tá lucrando com nada, né?
Não, lucrando. Mas, ó, gente, é isso aí. Participa lá. Entra lá no criama.org.br. Faça a sua inscrição.
E ajude
e
a divulgar.
De fora. E outra coisa, se você for dono de um hotel aí na Zona Norte, manda um e-mail pra gente aí que a gente pode negociar.